As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Um cenário dantesco. Pai e dois filhos de 71, 43 e 38 anos estão acusados de abuso sexual de crianças, violação e violência doméstica, crimes num quadro agravado cometidos em Tomar. A confirmação já foi avançada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária. Por aquilo que a ERTE já conseguiu apurar, está em causa um cenário dantesco onde o arguido mais velho, de 71 anos, terá violado as suas quatro filhas, levando ainda a que dois dos seus três filhos enverdassem pelo mesmo caminho criminal, neste caso enquanto abusadores das respectivas companheiras e ainda das próprias filhas. A PJ avança com o número de 8 vítimas, com idades entre os 5 e os 68 anos. Os crimes terão sido cometidos no decurso das últimas 4 décadas. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à detenção dos suspeitos por esta polícia judiciária, após a emissão de mandados de detenção pela autoridade judiciária competente. Os arguídos, eletricista, motorista e pedreiro de profissão, respectivamente, irão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. O Partido Social Democrata pretende que a Polícia de Segurança Pública proceda à instalação de radares fixos em algumas das vias consideradas como mais problemáticas no Conselho de Tomar, em especial na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, ainda na Rua de Coimbra e na conhecida como Estrada de Leiria. O vereador Luís Ramos deu voz a esta proposta, considerando que a sua concretização iria dotar as vias em causa de maior segurança.
Gostaríamos de propor que sejam instalados radares fixos na estrada de Carvalhos de Figueiredo, estrada nacional número 110, estrada de Coimbra, também estrada nacional número 110, e estrada de Leiria, estrada nacional número 113. Propomos que a Câmara, em articulação com a PSP e as infraestruturas de Portugal, possa proceder a esta situação. Portanto, são locais onde a PSP realiza periodicamente ações de fiscalização de controle de velocidade, operações que exigem recursos humanos e materiais. Com radares fixos, o controle de velocidade seria permanente, garantiria maior segurança na estrada e exigiria menos recursos humanos e logística. E os resultados seriam seguramente melhores, com melhor eficácia em termos de controle do trânsito e do excesso de velocidade.
A confirmação foi feita pela vereadora Filipa Fernandes. O processo relativo à candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Nacional está nas mãos da Direção-Geral do Património Cultural, sendo que o dossiê deverá ficar fechado dentro de alguns poucos meses. E com este desfecho, de acordo com as expectativas nabantinas, ou seja, a festa irá chegar mesmo ao ambicionado estatuto à escala nacional, para depois seguir caminho rumo à classificação da Unesco, cuja candidatura também está a ser preparada.
De momento, a candidatura está em fase de análise por parte da DGPC, que foi concluída, portanto, iniciámos no início deste ano, iniciámos o carregamento de todos os documentos na plataforma, uma plataforma que demora o seu tempo, e que ficou concluída a colusão de todos os vídeos, fotografias e documentos no início de junho. Posto isto, fiz uma reunião com a Direção-Geral do Património Cultural para perceber o ponto da situação, ao qual fui informada de que já se encontra em análise por parte dos técnicos para que possamos brevemente, ou esperemos nós que brevemente, ver a nossa festa classificada como Património Nacional, um património cultural e material. Foi-me dito que em setembro voltaríamos então a reunir para fazer o ponto da situação e perceber se é necessário alterar algum dos documentos, se é preciso fazer novas sínteses ou se está tudo em pleno como desejável e se pode ou não ser classificado tal como a colocámos na plataforma. Dizer-vos que comprometi-me com a DGPC de entregar o caderno em mão, embora isso não seja uma obrigatoriedade do processo, achei que era benéfico entregarmos todo o dossiê em mão e que esperemos que é o anseio de todos nós, deste Executivo e da Comissão da Festa e da comunidade, que este património seja rapidamente classificado para que assim possamos começar a candidatura para a Unesco. Já estamos a trabalhar nela para não perder tempo, porque depois as candidaturas para a Unesco têm um tempo exato para poder colocá-la e não queremos perder tempo, estamos a prepará-la, no entanto não a podemos submeter sem antes termos a classificação nacional. E por isso desejamos todos que isto seja um processo breve e que possamos também estar a festejar esta classificação da Festa dos Tabuleiros a património nacional.
A Câmara de Tomar recusa a ideia de estar a fazer merchandising com a pandemia Covid-19, em virtude de ter disponibilizado para venda máscaras reutilizáveis, neste caso de cor preta, com a cruz templária. As máscaras, essas, têm um custo de 3€, valor aprovado em reunião do Executivo. A verdade é que esta medida teve algumas opiniões contrárias, precisamente pelo sentido de que a autarquia estará, nesta altura, a retirar rendimentos com esta venda. Aliás, na discussão deste ponto, o PSD, pelas vozes dos vereadores Francisco Madureira e Célia Bonet, manifestou dúvidas sobre se a Câmara não estará a prejudicar o comércio local e ainda as costureiras que produzem as máscaras comunitárias. Num diálogo com a vereadora Filipa Fernandes, fundamentou os objetivos da Câmara com esta medida.
A senhora vereadora, e muito bem, respondeu aí a alguém que eu não sei quem é, aí uma série de recados, portanto, se os entende dar é porque acha que os tem que dar, e eu, portanto, como não sei para quem é que está a responder, não, nem me vou omitir sequer a opinião sobre isso. Agora só há aqui uma nota que eu gostava de deixar, é que é o seguinte, é que nós, por um lado, como a senhora vereadora disse, estamos a facultar a economia local, compramos as máscaras a empresas tomareses. Muito bem. Mas, por outro lado, não estamos a ajudar o comércio local, porque ao colocarmos uma máscara no mercado, que é bonita, e que eu concordo e digo-lhe já, a um preço mais barato do que algumas que aí estão, nós estamos, de certa forma, a prejudicar as casas comerciais que vendem máscaras. Pronto, é neste sentido que eu entendo que a Câmara, se calhar, podia ter ponderado isto de outra forma. Se calhar podia ter feito uma encomenda massiva de máscaras e disponibilizar um custo reduzido às casas comerciais que as quisessem adquirir para as vender. E estávamos à mesma a prestar o mesmo serviço. Porque o que a mim me custa ver é o seguinte, é esta máscara, nós vamos aprovar aqui o preço de 3€ e depois nós andamos aí pelas casas comerciais e há 3, há de 4, há de 5, umas vendem mais caro, outras vendem mais barato e, portanto, nós acabamos por ser aqui, e não é a função da Câmara vender, é facultar, acabamos por ser aqui, talvez, um bocado inibidores da venda das casas comerciais que têm máscaras. É só esse reparo.
Obviamente que somos livres de criticar, vivemos num país livre, mas eu também sou livre de esclarecer. Portanto, ouvi a crítica, li a crítica, peço desculpa, li a crítica, aceitei-a, é a opinião do senhor, respeito, simplesmente discordo e vim trazer publicamente aquilo que eu acho sobre estas máscaras. As máscaras não são lançadas ao acaso, as máscaras estão envolvidas numa estratégia, não estamos, como eu disse, estamos constantemente a dar à comunidade máscaras gratuitamente, seja em eventos, seja no mercado, num balcão único, na missa, nos bombeiros, na PSP, seja onde for, nas escolas, no ATL, estamos constantemente a dar máscaras gratuitamente à comunidade e aos serviços. Estas têm um fim específico para o qual eu vim aqui expor publicamente e defender aquilo que eu acho. Só isso, mais nada.
Milhares de peixes mortos na foz do Rio Nabão. O alerta do Grupo Ambiental Água de Tomar, que centra estas atenções nas imediações do açude da Matrena, na linha Cera, freguesia de Aceiceira. O ambientalista Américo Costa, em declarações à ERTE, não teve dúvidas em justificar esta mortandade com um atentado ambiental, sendo que este lamentável episódio já chegou ao conhecimento das autoridades competentes.
Mais uma vez, o Rio Nabão foi alvo de um atentado poluidor desta vez mais grave do que o costume. Estamos a falar de produtos químicos, porque envolveu a morte de milhares de peixes na foz do Rio Nabão. E, aliás, o alerta foi dado pelos habitantes da linha Cera, que moram ali junto à foz do Rio Nabão. E alertaram-me, e eu fui lá constatar, fui ver o que é que se passava lá naquela zona. E o que eu pude constatar era realmente milhares de peixes, alguns muito pequeninos, eram as milhares, e havia sinais de química, porque não é esta poluição que nós vemos aqui em Tomar, que é uma poluição mais de nitratos, que é à base das etares, que não é tão mortífera, é mais mortífera, mas é a longo prazo, na vida de um rio. Aquela que eu vi é a química, que é uma morte rápida de um rio. Aquilo passou-se de sábado para domingo, esse episódio de poluição grave, passou-se de sábado para domingo. Fui lá ontem e fui lá hoje de manhã, estava tudo normal, a água já estava a correr com um bocadinho de espuma, já não se viam mais peixes mortos, porque o peixe que tinha vindo de Montante para José Santos já tinha entrado no Rizeza, e daí vai até ao Tejo e depois vai desaparecendo pelas margens e pelas tocas, vai lá, como a gente chama, das ramagens, e diz-se, e vai-se desfazendo.
Os Aqua, na sua pessoa, apresentaram, ou melhor, alertaram o CEPNA neste caso?
Fizemos queixa ao Comando Central do CEPNA, enviámos um e-mail com a localização, isso tudo, e a queixa já está registrada. Tentámos verificar qual era a proveniência do atentado, mas é uma zona com muito mato, as margens são quase impenetráveis, vá. Mas pelo Google Maps tivemos a ver e quem se der um bocadinho ao trabalho de verificar ali naquela zona, constata que há ali uns focos de poluição que poderiam resultar na morte daqueles peixes, mas não se pode acusar ninguém sem ter provas, claro. Nem sequer estou a acusar ninguém, isso também não me compete a mim. Isso compete ao CEPNA agora averiguar quem é que fez aquele crime ambiental.
As candidaturas para a ação social escolar para alunos do primeiro ciclo continuam abertas, neste caso até ao final deste mês de julho. A propósito deste prazo, o registro para as palavras de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que deixou um alerta a pais e encarregados de educação em torno da necessidade de se cumprirem precisamente os prazos, sob pena de colocar os serviços municipais em dificuldades e de atrasar os processos de outras famílias cumpridoras.
Não apenas para relembrar que até ao final deste mês estão abertas as candidaturas da Ação Social Escolar para o primeiro ciclo e depois até 30 de setembro as do pré-escolar. Não posso deixar de fazer este lamento, porque já sei que vai acontecer, faço todos os anos, que sistematicamente existam famílias, existam encarregados de educação que entreguem fora de prazo as suas candidaturas. Nós temos sido um município tolerante, olhando naturalmente o interesse das crianças, e portanto temos sempre aceito essas candidaturas. Não tínhamos que o fazer, aliás muitos municípios não fazem, mas como dizia, olhando o interesse das crianças, temos aceito essas candidaturas fora de prazo, que muitas vezes surgem não apenas, enfim, nos 15 dias ou no mês seguinte, não, aparecem em setembro, em outubro, em novembro, e isto causa aos serviços graves problemas na gestão, até porque na prática estamos a falar de duas pessoas que fazem toda a análise de candidaturas, e portanto isto causa graves entraves e acabam por outras famílias muitas vezes ser prejudicadas na velocidade com que as candidaturas são analisadas. Portanto, uma vez mais, repito, até ao final deste mês, 30 de julho, estão abertas as candidaturas da Ação Social Escolar, que aliás são sempre na mesma data, portanto os únicos encarregados de educação que poderiam, apesar deste ano ser um ano diferente, mas apesar disso, portanto, os únicos encarregados de educação que poderiam ser apanhados de surpresa são aqueles que pela primeira vez têm algum educando, alguma criança a frequentar uma das nossas escolas, porque todos os outros já sabem, dos anos anteriores, já conhecem os prazos.
Marque na agenda. Nas noites de 31 de julho e de 21 de agosto vai ser possível observar o céu com versos dos Lusíadas no planetário de Ptolomeu do Jardim Horto de Camões, em Constância. De forma a garantir o cumprimento das normas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, designadamente a lotação do espaço, a participação depende de inscrição prévia em www.cienciaviva.pt. A ERTS falou com António Matias Coelho, presidente da direção da Associação Casa Memória de Camões, que perspectivou esta realização.
Estamos a falar de duas atividades que vão decorrer nas noites dessas sextas-feiras, num espaço único, belíssimo, que é o Planetário de Ptolomeu do Jardim de Camões. O Planetário é uma representação do universo, da forma como ele era concebido no tempo de Camões, ou seja, segundo a concepção geocêntrica. Está implantado num anfiteatro ao ar livre, e nesse espaço, portanto, que espelha a forma como os contemporâneos de Camões viam o mundo, será realizada, serão realizadas essas duas atividades, nessas duas noites, que consistem fundamentalmente no encontro da astronomia com a poesia. Ou seja, haverá a observação do céu, portanto, do céu como ele se apresenta, naturalmente, procurando encontrar nele formas de melhor entender o modo como Camões e os seus contemporâneos viam o universo e a maneira como o poeta, nos Lusíadas, se refere aos corpos celestes que são observáveis no céu, através daquela célebre descrição feita pela deusa Tétis no episódio da Ilha dos Amores. Aproveito para dizer que esta atividade é uma atividade que só é possível graças à colaboração do Centro de Ciência e Vida de Constância, especialmente do seu diretor executivo, o professor Máximo Ferreira, nosso amigo e associado, e da doutora Ana Maria Dias, professora de português e camonista, que tratarão ele da parte relativa à astronomia e à observação do céu, e ela da parte relativa à poesia, às estrofes dos Lusíadas, em que o céu, esse céu, é referido e é apresentado.
Uma vitória para o interior. Foi desta forma que Duarte Marques, deputado eleito pelo distrito de Santarém, catalogou a decisão do governo que aceitou a proposta do PSD para integrar a valorização energética dos parques industriais no plano de recuperação de economia portuguesa. Na audição da ministra da Coesão, e um mês após ter sido confrontada com o problema pela primeira vez com este assunto, Ana Brunhosa voltou a ser questionada pelo deputado do PSD e trazia já uma solução na manga.
Senhora Ministra, aqui há coisa de um mês, talvez nem tanto, eu comecei a falar nesta comissão, consigo, sobre um problema que afetava as empresas do interior, que é o custo e a qualidade, um problema que afeta as empresas do interior, que é a qualidade da energia que chega a muitos sítios. Como muitos sabem, aqui já foi dito, pagamos todos o mês, mas as empresas estejam em Lisboa, no Porto, ou no Sardual, ou em Maçã, ou em Castelo Branco, ou na Covilhã, no Fundão, pagam todas o mesmo, mas umas têm um serviço tipo Ferrari, e as outras têm um serviço de calhambeque, ou seja, com muitos cortes. Na altura, a senhora ministra disse que estava disponível para estudar o assunto e para conseguir apresentar uma proposta. Tendo em conta que ontem houve uma aprovação de uma pipa de massa para Portugal, que a senhora ministra vai ter a responsabilidade de gerir e gerir bem, e nós estaremos cá para fiscalizar isso e para ajudar no que for preciso, eu pergunto-lhe se já teve tempo para pensar no assunto, se já teve alguma proposta para apresentar, porque é um tema que nós não podemos deixar em cima da mesa. Devo dizer-lhe que falei deste assunto ao Ministro da Economia e que disse que ia avaliar. Quando foi o Ministro do Ambiente, percebi que ele não conhecia muito bem o assunto. Mas quem é do interior conhece, sente o problema nas mãos e deixo-lhe a questão.
No que toca à zona, nós temos, com os fundos comunitários, nós temos que aproveitar o fundo de recuperação para o seguinte. Há áreas que são difíceis de pôr fundos comunitários. E, portanto, temos que aproveitar essas áreas para as apoiar no âmbito do Fundo de Recuperação. E a questão de qualificar zonas industriais que já existem era uma dificuldade que tínhamos com os fundos comunitários. E, portanto, uma das propostas que temos e que o Sr. Primeiro-Ministro viu com muitos bons olhos e que já falei, quer com o Sr. Ministro das Infraestruturas, quer com o Sr. Ministro do Ambiente, é a requalificação das zonas industriais com a Smart Grid e, portanto, esta questão não só de a questão de redes elétricas inteligentes, mas também a banda larga. Aliás, hoje ouvimos pela parte do professor Costa e Silva que, na opinião dele, o 5G devia começar pelo interior. Na nossa opinião, e penso que todos também devia começar pelo interior.
Está concluído mais este espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.